Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 5, versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A cura de um leproso era considerada um milagre messiânico. Somente o Messias poderia curar um leproso, assim acreditava a tradição de Israel. Nunca os sacerdotes haviam recebido um leproso afirmando ter sido curado. Quando você pesquisa a lei de Moisés, a Torá, você vai encontrar no livro dos Levíticos, os capítulos 13 e 14, todas as prescrições e orientações do processo que os sacerdotes deveriam cumprir e obedecer para tratar de um caso de lepra. Como identificar o leproso, que tipo de purificação era necessária, qual a relação que as pessoas deveriam ou poderiam ter com esse leproso, isto é, nenhuma, o que deveria ser feito se um leproso fosse curado e que sacrifícios um leproso deveria apresentar em resposta ou em forma de gratidão e adoração pela sua cura. Por isso é que Jesus, quando cura esse leproso, manda que ele vá se apresentar aos sacerdotes. A lepra era uma grande maldição em Israel. Um leproso era um maldito. Um leproso deveria andar por Israel carregando sinetas e sacudindo os sinos, e por onde ele passava ele deveria gritar bem alto: leproso, 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 anunciando a sua chegada, para que as pessoas abrissem caminho, para que as pessoas deixassem a passagem livre para o leproso, de tal maneira que ninguém tocasse num leproso. Se alguém tocasse num leproso, seria impuro tanto quanto o leproso. O leproso era considerado cerimonialmente impuro, isto é, inadequado para a prática das atividades religiosas, dos rituais religiosos de Israel. Aquele que tivesse contato com o leproso ficaria também impuro. É por isso que a cura de um leproso era a evidência de um milagre messiânico. Somente Jesus, ou somente o Messias, poderia curar um leproso. É espantoso, nessa narrativa, que Jesus estenda a sua mão e toque no leproso. Isto aqui é extraordinário. E ao tocar no leproso, imediatamente a lepra deixa aquele homem e Jesus manda que ele se apresente aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, quando recebessem um leproso dizendo-se curado, eles deveriam abrir um inquérito. Eles deveriam imediatamente fazer uma pesquisa minuciosa, se aquele homem era mesmo leproso, se a doença da qual ele foi curado era mesmo lepra. Eles deveriam saber em que circunstâncias foi curado, quem o curou, como o curou e por que esse processo tão rigoroso de avaliação. Porque eles esperavam o Messias, e a cura de um leproso era evidência da chegada do Messias. Aí está dito, no versículo 17 do capítulo 5 de Lucas, que quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O que é extraordinário é que quando um sacerdote recebia a notícia de que um leproso havia sido curado, ele imediatamente deflagrava o processo de pesquisa e verificação da cura e comunicava ao Sinédrio, o tribunal religioso judaico. Os fariseus integravam o Sinédrio, eram homens notáveis, estudiosos e que guardavam a lei com muito rigor, E os mestres da lei de Israel então ficaram sabendo: olha, um leproso foi curado. Será que essa é uma cura legítima? Será que o Messias está entre nós? E portanto, quando você lê no Novo Testamento que os fariseus estão interrogando a Jesus, estão dificultando o caminho de Jesus, estão checando tudo que Jesus faz e perseguem, acompanham Jesus passo a passo, não dão tréguas para ele, inclusive fazem charadas, inventam controvérsias, fazem perguntas capciosas para Jesus, o Sinédrio, os fariseus, os doutores da lei, eles estão cumprindo seu papel. Eles deveriam verificar radical e minuciosamente todos os procedimentos a respeito de alguém que parecesse ser o Messias ou alguém que reivindicasse ser o Messias. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Olha, lembre-se, quando Jesus cura 10 leprosos de uma vez, ele manda que os leprosos se apresentem aos sacerdotes. O que significa? São abertos 10 inquéritos para saber se houve realmente a cura, quem curou, em que circunstância houve a cura, e assim por diante, até que possa o Sinédrio se posicionar e dizer: olha, a cura é legítima, quem curou foi este homem, portanto, evidencia, e esta é uma evidência muito contundente, muito forte, de que nós estamos provavelmente diante do Messias. O que está acontecendo aqui, portanto, não é um milagre, apenas é um sinal. Os milagres de Jesus apontam para a identidade messiânica de Jesus. Jesus está dizendo: olha, todos vocês sabem que a cura de um leproso é prerrogativa do Messias, pois então eu vou curar um leproso. Vou curar um leproso, mandá-lo ao sacerdote, o sacerdote vai comunicar o Sinédrio, o processo de investigação vai ser deflagrado, então eu estou avisando que estou fazendo e deixando muito claro que eu sou o Messias. Milagres não são para o nosso conforto, para a solução dos nossos problemas, para evitar que tenhamos a mesma sorte que toda a humanidade tem. Milagres são sinais, evidências da identidade messiânica de Jesus. Agora, o curioso nessa história me faz lembrar o velho debate que se atribui a um concílio da Igreja, em que os clérigos estavam discutindo, juntamente com os teólogos, o que aconteceria se uma mosca caísse na água benta. A mosca contaminaria a água benta ou a água benta purificaria a mosca? Bom, esse velho debate da história da Igreja é usado como uma forma de afirmar o diletantismo dos teólogos. Gente que não tem o que fazer fica discutindo sobre mosca em água benta. Inclusive, Constantinopla está sob assalto e o pessoal discutindo mosca e água benta. Veja que interessante, parece uma discussão superficial, parece alguma coisa de menos importância, mas isso tem a ver com a compreensão do sagrado e do profano, do puro e do impuro. De acordo com a lógica judaica, um leproso era impuro, e aquele que tocasse no leproso ficaria igualmente impuro. Mas Jesus muda completamente a polaridade. Jesus inverte absolutamente essa relação. Ao tocar no leproso que é impuro, não é Jesus quem fica impuro, é o leproso quem fica puro. Esta é a prerrogativa messiânica. É tocar o impuro e purificar o impuro. O Messias não pode ser contaminado pelo impuro, porque o Messias é maior do que a impureza do impuro. Esta é uma linguagem cifrada para comunicar a grandeza da obra de Jesus. Invadir as trevas levando luz, invadir o espaço da impureza levando purificação. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, diz João. O sangue de Jesus que resgata o mundo para Deus. A nossa entrada como filhos do reino e como talmidim de Jesus no mundo é um perigo não para nós, é um perigo para o mundo. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é que a igreja vai fortalecer e fortificar as suas portas para que o inferno não entre nela, a igreja. É o inferno quem tem portas e que está desesperado, colocando trincos e reforçando os trincos de suas portas, tentando inutilmente conter o avanço da igreja. No mundo de impureza, no mundo de escuridão, no mundo tenebroso, Jesus entra com a sua luz, Jesus entra com o seu poder redentor, Jesus entra com o seu amor salvador e resgata. O que era escuro é iluminado, o que é impuro é purificado, o que é perdido é achado, o que está partido e quebrado, destruído é restaurado, o que está cativo é liberto, o que está morto recebe nova vida e ressuscita para a vida. Essa é a força de Jesus, esse é o impor-se do Messias sobre a realidade caótica. A cura do leproso, Jesus tocando um leproso e purificando o leproso, é um grande sinal de que ele, Jesus, é o Messias, mas um grande sinal de toda a bem-aventurança que o Messias traz consigo e para aqueles que a ele se submetem. A minha oração é que eu olhe para Jesus dessa maneira, dizendo: você é o Messias, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. A minha oração é que, em olhando assim para Jesus, Deus me conceda vida, e vida em abundante, em todas as dimensões, por causa do Cristo, do Messias, do seu Filho bendito. Eu faço essa oração e convido você a fazer a mesma oração.